Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Nos últimos 2 anos, o país não conseguiu alcançar o objetivo de vacinar 95% de sua população. Para se ter uma ideia, em 2017, a vacina tetraviral, que previne o sarampo, caxumba, rubéola e varicela, teve o menor índice de cobertura, com 70,6%. E no ano de 2018, 7 das 8 vacinas obrigatórias para as crianças tiveram uma cobertura abaixo do esperado. O movimento antivacina tem importante influência na redução desses percentuais. Por isso, entenda o que é esse movimento e como ele impacta na imunização da população. Saiba também quais os perigos de não se vacinar na reportagem de Antônio Paiva.
Reportagem especial.
Recentemente, a OMS, Organização Mundial da Saúde, colocou o movimento antivacina no grupo dos 10 maiores riscos à saúde global. Segundo a OMS, a expansão desse movimento é uma ameaça ao combate de algumas doenças, como sarampo e a poliomielite. Essas duas enfermidades haviam sido erradicadas em alguns países, como o Brasil. Os outros riscos apontados na lista seriam dengue, o vírus HIV e a ebola, por exemplo. Lilian Diniz é infectologista e professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ela fala sobre os motivos que possam explicar o surgimento desse movimento.
Eles se apegam a efeitos colaterais que existem, né? Todas as vacinas têm efeitos colaterais e fazem com que isso tome uma dimensão que não é real. Apesar dos efeitos colaterais das vacinas, a proteção é muito maior do que a chance de efeitos colaterais. E quando esses efeitos colaterais acontecem, na grande maioria dos casos, não são graves. A pessoa pode ter uma febre, ela pode ter uma dor no local da vacina. Esses são os mais comuns. Não são efeitos graves. Quando você considera a proteção gerada, proteção contra doenças tão graves como várias das quais a vacina nos protege, proteção é muito mais importante do que a importância desses efeitos colaterais. Só que algumas pessoas têm dado muito valor a isso e a partir daí têm se posicionado contra a proteção, contra as vacinas.
O movimento antivacina cresce com a divulgação de notícias e informações falsas sobre os efeitos colaterais da vacinação. Mais de 100 notícias falsas tiveram que ser desmentidas pelo Ministério da Saúde, que conta com o canal Saúde Sem Fake News para ajudar a combater esses boatos. A vacinação é o principal alvo de notícias falsas, com informações inverídicas, por exemplo, sobre seus efeitos colaterais. A professora da Faculdade de Medicina da UFMG, Lilian Diniz, desmente essa fake news.
Alguns efeitos colaterais que têm sido atribuídos às vacinas não são reais. A gente tem associações temporais de surgimento de sintomas após a administração da vacina, mas que não significa que aquilo seja uma consequência da vacina. Então, são situações que não foram comprovadas como consequências da vacina, mas que as pessoas têm atribuído, às vezes, alguns efeitos colaterais graves, como desmaio, sangramento nas fezes, que ocorrem após a vacina, mas que não são decorrentes da vacina. Então, isso também são notícias falsas, na verdade, que são divulgadas.
Para um combate eficaz a essa grande quantidade de notícias falsas, Lilian Diniz comenta ser fundamental a divulgação de informações sobre os benefícios da imunização.
Eu acho que com a maior informação da população em relação às vacinas disponíveis, à proteção que ela traz, aos resultados que a gente obtém de redução de morte e de hospitalização com as vacinações e informação também quanto aos efeitos colaterais. Eu vejo que falta muita informação, as pessoas misturam muito. Então, informações baseadas em evidências, que têm um fundamento. As pessoas precisam ser melhor informadas.
Com os mais de 10 mil casos de sarampo ocorridos neste ano, o Brasil perdeu o certificado de país livre da doença. Por isso, a importância de manter o cartão de vacina sempre atualizado para o controle dessas enfermidades. Antônio Paiva, para o Saúde e Consciência.
E a série chegou ao fim. Perdeu algum programa da semana? Não tem problema. Acesse o site do Saúde e Consciência em medicina.ufmg.br/rádio. Esta série foi produzida por Antônio Paiva, com trabalhos técnicos de Breno Rodrigues, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmiliati, saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.